amanhã, Karina Sabino.
Amanhã, sexta-feira. Até amanhã, pessoal. Obrigadão por hoje. Tchau, tchau.
Até amanhã.
A gente faz o melhor e segue em frente. Estamos dobrando nosso centro de distribuição, construindo novas lojas e juntos vamos crescendo com toda a segurança. Higiene, limpeza, distanciamento, máscaras em todos os setores. As lojas 100 são amplas, limpas, arejadas, muito bem ventiladas e climatizadas. O ar é renovado a cada 2 minutos. Queremos você sempre bem com as lojas 100.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. 68 anos. Estamos dobrando nosso centro de distribuição porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show.
Olá, bom dia! Fala, minha excelência! Tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Tranquilo por aí? Seja muito bem-vindo! Você está aqui no ar, junto com a gente, começando agora mais um Morning Show diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo, aqui na programação da Rádio que virou TV, a Jovem Pan. Você sabe muito bem, de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã, é hora de Morning Show, de muita informação, debate, entretenimento, música, bom humor, alto astral, clima positivo, para alegrar a sua manhã, sempre te trazendo informação de qualidade e pluralidade, que essa é a marca desse programa. Fique com a gente até as 11h30 da manhã, curtindo aí o morning desta quinta-feira. Imagine que não estivéssemos vivendo uma pandemia e desse para fazer tranquilamente uma festa de casamento. Ninguém ia jogar arroz nos noivos, hein? Tá louco? Desperdiçar um produto que no acumulado do ano teve alta de 19,25%? Desculpa, mas se a prosperidade e a fertilidade do casal depender do grão, como reza a tradição, é melhor nem casar por enquanto. Brincadeiras à parte, em instantes a nossa bancada vai explicar esse processo do aumento do arroz e mostrar como o governo Bolsonaro vem lidando com a situação. Falando em governo, vocês sabem com quem a gente vai ter uma boa e longa conversa daqui a pouco? Com um ministro que muitos descrevem como o mais eficaz da esplanada, o engenheiro Tarcísio Gomes de Freitas, da Infraestrutura. Ainda bem que a entrevista é por Skype, porque se ele estivesse aqui, provavelmente ia querer reformar este estúdio aqui na Panflix. Produção, do que mais vamos falar hoje, hein? Ah, vamos falar também de como Joseph Stalin virou assunto pop nas redes sociais. Vamos abordar um novo livro no qual Donald Trump admite ter minimizado o coronavírus para evitar pânico. E óbvio, né? Polêmica, agora em torno da chamada linguagem neutra. Todos apostos, o Morning Show está no ar, no rádio, no YouTube e na Panflix. Vem com a gente. Bom dia, Vini.
Bom dia, Paulo Matias. Tudo certo?
Tudo bem, vamos, maravilhoso.
Vamos em quinta-feira. Estou muito animado para o programa de hoje.
Ai, que bom. Adriles Jorge, tá com boa energia, bom humor e principalmente alto astral hoje?
Ótima energia. Tô colocando a cérebra para funcionar e a corpa para mexer. Bom dia a todos.
Bom dia, Joel Pinheiro.
Bom dia a todos, estamos aqui preparados para descascar esse abacaxi.
Preparades!
É isso aí, vamos chapar o coco, né, Vini?
Vamos chapar o coco.
Chapar o melão. Bom dia, Zé Maria Trindade. Fala, Zé, tudo certo?
Salve, muito bom dia, eu adoro a quinta, né? O dia mais próximo da sexta.
Fala, nossa abelha rainha Paulinha, tudo bom com você? Qual que é a hashtag do programa de hoje?
Gente, não preparei nada para fazer uma graça aqui no começo do programa. Só vou trazer uma hashtag bem simples e objetiva para você que quer participar do programa comentando todos os assuntos, inclusive mandando perguntas para o ministro. Hashtag Tarcísio no Morning.
Boa, participe então do nosso programa aí no Twitter, utilizando a hashtag Tarcísio no Morning. Mandem as suas perguntas para o Tarcísio, que a Paulinha, ao longo da entrevista, fará para o ministro da Infraestrutura, que daqui a pouquinho estará conosco. Zé Maria Trindade, abre o noticiário com você. Zé, o que, que explica a alta do arroz e como que o governo Bolsonaro tem lidado com a questão?
Pois é, Paulo, você sabe que esse assunto movimentou muito o mundo político por aqui. Todos ficaram de olho no Palácio, no presidente e nas ações do governo. Porque ali havia uma desconfiança do grupo liberal, que é maior agora no Congresso Nacional, de que o governo poderia adotar medidas contra a equipe econômica e contra esse viés liberal. Coisas como tabelamento, contenção de preços, algo parecido. O que detonou este sentimento e esse debate foi a ação do Ministério da Justiça, do ministro André Mendonça, através da Secretaria do Consumidor, em pedir explicações à Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercado, e também aos fornecedores sobre esse aumento do preço do arroz. E, imediatamente, a equipe econômica reagiu e incluíram nesse debate a ministra Tereza Cristina, que é uma das também muito elogiadas aqui na Esplanada, né, sobre a origem desse aumento do preço do arroz e de outros produtos. O ser humano é ligado aos grãos. Dizem que antes, dizem não, é verdade, os sapiens andavam soltos e leves no mundo, coletadores e caçadores. Aí um dia alguém teve a infeliz ideia de parar e cultivar o trigo, domar o trigo. Aí qual é a conclusão? Que ninguém sabe direito quem domou quem. Se foi o trigo que domou o ser humano, que escravizou para sempre, ou foi o ser humano que domou o trigo e multiplicou os DNAs do trigo. Hoje, os DNAs dos grãos, eles estão em maior número no planeta do que os sapiens, né? Então, assim, essa ligação é muito forte. Isso provocou um grande debate político e está provocando. O que aconteceu? A explicação é a seguinte: a safra de arroz aqui no Brasil foi boa, acima da média e quase uma super safra. E há uma previsão de super safra para esse ano, né? Completar em dezembro. Só que o consumo interno de arroz aumentou muito e também o consumo externo, exportação. Houve exportação de uma grande parte para a China. E aí já uma ajuda muito grande do valor do dólar. Alto propicia a exportação e aumentam os lucros para os produtores. E o mercado você conhece, essa coisa viva, né? A maior invenção da humanidade. É o mercado que faz o mesmo produto ter mais ou menos o mesmo preço no mundo inteiro, no país inteiro, né? Onde o preço estiver mais alto, chega o produto e tal. E aí, quando há maior procura, né, e menos oferta, o que, que acontece? O preço sobe. Não é só arroz, não, mas o preço do arroz subiu e o presidente quer explicações. Tudo bem, haverá as explicações. A possibilidade será a importação, zerar a alíquota de importação. É jogar concorrentes estrangeiros contra os produtores brasileiros. Mas dizem que a resposta não será tão rápida assim, não. Então vamos conviver aí com arroz, o branquinho, em alta.
Joel, o Estado tem que interferir nessa questão?
Não, Paulo, não diretamente. Uma das grandes vantagens do sistema de mercado é justamente que o preço reflete a escassez relativa do produto. E se você tenta interferir nisso, você vai bagunçar as linhas de produção, de venda e de oferta. Hoje em dia, com o dólar tão alto, muita produção brasileira está sendo exportada, né? Quer dizer que o governo não tem nada que ele possa fazer? Até tem algumas coisas. Uma delas ele fez. Ele derrubou aí as tarifas à importação de arroz. Isso pode ajudar, mas imagino que também não vá acabar com o problema do aumento dos preços. A gente está vivendo uma situação atual em que, de fato, olha, tem menos arroz disponível no mercado interno, o preço dele vai subir. Se o governo tentar interferir barrando, dizendo, olha, não, agora o preço máximo do arroz é esse aqui, vamos voltar para o preço de 2 meses atrás. O que, que vai acontecer nos mercados? Vai faltar o produto, apenas isso. Em geral, não costuma ser uma atitude que dá bons resultados, não dá os resultados esperados pelo governo que está tentando interferir nos preços. Então, em primeiro lugar, temos que entender o que está acontecendo aqui com o arroz. E segundo, se o governo quiser ajudar, não interfira nos preços. Isso é diferente. Ajude as pessoas a terem acesso a esse bem. No caso, ele está fazendo essa ajuda, né, que é o auxílio emergencial. Talvez até uma parte do aumento do preço seja pelo aumento de demanda causado pelo auxílio emergencial, que agora já está sendo reduzido, nesse mês já vai ser de 300, né? Eu imagino que a gente vai ver o preço baixando em breve.
Muito bem, Adriles, farei a mesma pergunta que fiz a Joel Pinheiro agora para você. O Estado tem ou não tem que interferir nesse assunto?
Não tem, mas pode fazer uma campanha de conscientização para os produtores e agricultores que estão lucrando muito com essa escassez do arroz, né? O Joel, a última fala dele foi muito feliz. O auxílio estimulou o consumo, né? Estimulou de maneira proficiente. O pobre está comendo mais exatamente pelos R$600 proverbiais, emergenciais e substanciais que o presidente Bolsonaro deu a eles. Em relação, aí o dólar disparou por causa da pandemia também, estimula produtores a exportar o produto, ou seja, a escassez somada a um consumo mais alto leva, consequentemente, à inflação. O que tem que fazer é nada. A única coisa que o presidente tem que fazer é sair desse período de entre-safra, esperar uma safra maior e esperar uma certa regularização do mercado agora. Um apelo aos produtores e agricultores, né? Vocês não precisam querer lucrar em cima da desgraça. E uma epifania, né? Agora a gente está abrindo os olhos para os problemas que causaram, não a pandemia, mas o isolacionismo na economia. Agora não adianta ficar chorando pitangas mortas, né? E tem uma causa direta, sim, porque o auxílio emergencial estimulou o consumo, antes que o Joel me interpele, estimulou o consumo, somado à questão da entressafra, à questão do dólar alto, que também tem uma questão direta relacionada à pandemia, tudo isso encareceu o arroz e outros preços também.
Adrilho Jorge, seu ponto está fora do lugar.
É porque está chiando na minha orelhinha, entendeu? Tem um probleminha.
Por favor, Joel Pinheiro.
Você viu que sem o ponto ali, o Adriles não ouviu direito os argumentos ali.
Ele... Que absurdo!
Mas as políticas
ninguém
de isolamento,
lembra nada. Bem?
Eu brinquei, isso era brincadeira. As políticas de isolamento, elas não interferiram no agro, né? O agro seguiu produzindo, inclusive teve bons resultados. Realmente tem toda essa questão mundial, tem toda essa questão do preço do dólar que nos afeta muito e possivelmente questões de demanda interna. Uma coisa que o governo podia ter feito é se preparado mais para isso, com estoques que levantam um preço num momento, abaixam um preço no outro. Mas enfim, agora já é tarde para isso também. O que dá para fazer é facilitar a importação, o governo baixou as tarifas aí, positivo, e o auxílio emergencial segue, né? Em valor menor, mas segue aí ajudando as pessoas.
Para encerrar, Adriles.
Joel para o Ministério. Acabei.
Muito bem. Girando o assunto aqui no Morning, gente, eu sei que a gente tem uma audiência muito ligada nas redes sociais, então acho que parte considerável dos nossos espectadores e ouvintes está por dentro dessa história que o Vini vai trazer. Joseph Stalin, um dos mais famosos ditadores da história, virou nos últimos dias assunto pop no Twitter, no YouTube. Vai dizer que ele tá, para usar uma expressão da moda na internet, Vini, dividindo opiniões?
Pois é, Paulo Matias, é isso mesmo. E essa discussão toda começou depois da participação do cantor Caetano Veloso no programa Conversa com Bial há 5 dias atrás, para você perceber como essa discussão está se arrastando, está se prolongando até agora nas redes. O Caetano Veloso falava sobre o documentário dele, que está disponível na Globoplay, Narciso em Férias, onde ele conta um pouco sobre o passado dele, sobre a prisão dele na época da ditadura militar, mas ele diz nessa passagem, Paulo, nesse documentário, que apesar de ter sido preso pela ditadura militar, ele nunca se considerou um socialista, que ele sempre se considerou um liberal e que ele até odiava, ele sempre odiou a ideia e as medidas socialistas, mas que agora, vendo essas falas dele no documentário de 2 anos atrás, ele acha até curioso, porque não bate com o que ele está pensando hoje. Mas o que fez o Caetano Veloso mudar de pensamento? O que mudou a cabeça do Caetano Veloso? Segundo ele próprio, foram vídeos que ele assistiu do youtuber Jones Manuel, que é um militante do PCB, é conhecido por suas ideias marxistas e leninistas, e o Jones Manuel apresentou um outro autor para ele, o italiano Domenico Lossurdo, obrigado, Adriles, por me lembrar. Domenico Lossurdo, que fala um pouco aí sobre essa hipocrisia do liberalismo. E aí o Caetano meio que pensou diferente aí sobre toda essa questão. Vamos ouvir um áudio do trechinho aí em que ele fala sobre isso.
o comunismo e o nazismo são igualmente horríveis, são autoritarismo. Essa equalização das tentativas socialistas com o nazismo, eu acho meio... Eu não engulo mais como eu engoli, eu não gosto mais, como dizer tanto, a extrema esquerda é igual à extrema direita, eu não acho mais.
Tá, então, Caetano Veloso, essa fala. E o Lossurdo, realmente, nas suas obras, né, ele defende que, historicamente, o liberalismo é um defensor da escravidão, principalmente antes do século XIX, que apoiou o colonialismo e também sustentou ditaduras militares no século XX. Até resgataram também um tweet do professor Silvio Almeida, que a gente pode exibir aqui na nossa tela, também falando um pouco sobre essa relação do liberalismo com a escravidão. Olha o que ele diz. Negar a relação entre liberalismo e escravidão está no mesmo nível do terraplanismo e das campanhas antivacina. A escravidão moderna, de cunho racial e atrelada ao empreendimento colonial, é, em grande medida, uma invenção dos liberais. Esse é um tweet de janeiro do Silvio Almeida, mas que acabou sendo resgatado agora em meio a toda essa discussão. E quem entrou na parada também aí para defender o liberalismo, Paulo Matias, foi o comentarista da Globo News, o Guga Chakra. E aí o próprio Jones Manuel também rebateu a fala do Guga. Podemos colocar aí o que o Guga disse, olha. Oi, liberal não é assassino, nem os liberais no sentido econômico, como se usa no Brasil, e normalmente associado à direita, e tampouco liberais no sentido político e social, como se usa nos Estados Unidos, e normalmente associado à esquerda. Assassino é quem mata. Avisem o stalinista. Aí o Guga já trouxe o Stalin aí para a discussão. O Jones Manuel respondeu: quem destruiu o Iraque, Síria, Líbia, Ucrânia, Afeganistão e afins foi Stalin. Obviamente ironizando aqui, né? Depois ele diz também: aliás, as ditaduras militares da América Latina foram todas feitas por Stalin. E aí o Jones Manuel, Paulo, ele até diz que ele não se considera um stalinista, mas também não se considera um anti-stalinista. Né? O André está dando
Eu sou um racista, mas também não sou antirracista, é a mesma coisa.
Exatamente. Ele até justifica essa posição dele, dizendo que o Stalin comandou a União Soviética na maior vitória da classe trabalhadora no século XX, derrotando o nazismo. E segundo ele, a condução do Stalin acabou sendo genial e exemplar nessa guerra. O papel da União Soviética também sob o governo do Stalin no apoio a lutas anticoloniais e antirracistas. E que também durante o governo dele, a União Soviética erradicou a fome, o analfabetismo, universalizou o acesso à educação, cultura, saúde, lazer, educação, apesar dele ser um crítico do Stalin, da militarização das ciências, da repressão e do assassinato político. Paulo.
Muito bem. Stalin, liberalismo, Caetano, tá pseudo. Tá, Adriles, você tem 2 minutos para fazer um
Pelo
comentário
amor
usando
de
essas
Deus.
Quatro eu palavras.
Eu acho que a gente está chegando num nível de delírio. Delírio, simplesmente como que o maior compositor atual, contemporâneo da música brasileira, entra numa onda reativa. Eu acho que de oposição ao governo Bolsonaro, que ele estetiza, né? Ele falou, até citei aqui. Não, porque eles têm uma linguagem cafajeste, eles falam, pô, Cátio, não sei o quê. E aí ele compara com o cara que dedurou ele pra ser preso. Eu acho que é uma reação, é uma coisa reativa em relação a uma estética do governo que ele acha que é uma ética ditatorial. Só que aí o Caetano vai e endossa um cara que passa pano pra Stalin. O Stalin matou 20 milhões de pessoas na União Soviética, meus caros. Erradicou a fome? Ele matou de fome mais de 1 milhão de pessoas na Ucrânia. Pesquisem no Google o que foi o Holodomor. Deixou as pessoas desabastecidas de comida simplesmente por paranoia, por achar que as pessoas eram opositores. Criou campos de concentração cruéis, a quem o tal do o Jones compara a universidades em comparação aos presídios brasileiros. O tal Lossurdo diz que a União Soviética era uma democracia operária, uma das ditaduras mais sangrentas da história da humanidade. Tudo isso, eu acho que é uma formação reativa psicanalítica patológica do Caetano e àqueles que o seguem em relação ao governo Bolsonaro. Isso é uma manifestação de demência absoluta. Mas ele realmente, eu acho que não dá para comparar comunismo e nazismo. Porque o comunismo foi e é muito pior do que o nazismo. Matou muito mais gente, torturou, perseguiu, massacrou. Só que o comunismo tem a égide das boas intenções. Boas intenções essas que envolvem um grande compositor e um subintelectual estúpido como Caetano Veloso. Não tem outra maneira de classificar alguém que fica falando bem de genocidas reais e fica implicando um governo. Você pode ter uma estética difusa e diferente dos seus bons modos de genocida, de nazista, de assassino em massa, de usar o coronavírus para fazer uma arma de destruição em massa. Isso é completamente demencial. Caetano está endossando pessoas que endossam genocidas, canalhas, ditadores. Todo o princípio liberal foi o único que se adequou à questão da democracia capitalista. Sim, houve ditaduras, mas o princípio do comunismo e do socialismo é intrinsecamente ditatorial, porque ele impõe um Estado opressor e impõe a igualdade a todos, e os únicos desiguais é o Estado. No caso do Estado stalinista, matou gente, perseguiu, massacrou. E esses são os novos ídolos de Caetano Veloso e seus seguidores.
Ô Paulo, muito você bem. Sabe que eu estava acompanhando filho. Os tweets hoje do Jones Manuel, descobri que ele é um grande amigo de Joel Pinheiro da Fonseca.
Opa, agora o bicho vai pegar. Joel Pinheiro, eu quero saber se você concorda com a Adriles de que comunismo é pior que nazismo.
Muito pior, não é só pior.
Primeiro eu queria pontuar que, ó, Adriles, criticar Stalin até vá lá, mas Caetano Veloso não, isso é muito tolerável.
Ditador da máfia do Dendê. Grande compositor.
É uma pena o Brasil estar reduzido a discutir Stalin, né, gente? Que retrocesso. E é um retrocesso aí do mundo, dessa fauna que se cria nas redes sociais, que tem uma variedade incrível, mas também permite muita distorção, muita fake news e muita loucura radical que cresce e conquista a mente de pessoas despreparadas aí. O que é pior, nazismo ou comunismo? Olha, os dois mataram em milhões de pessoas. Claro, o comunismo tinha mais gente também sob o poder dele, o comunismo soviético. Então, talvez aí isso também tenha ajudado ele a matar mais. Eu faria uma distinção importante, que é a seguinte. Primeira, enquanto tal, enquanto valor moral, eu diria que o nazismo é pior que o comunismo. Afinal de contas, o nazismo prega a destruição e a morte de grupos humanos, de raças, de grupos étnicos como os judeus. Então o comunismo, mesmo nos seus piores dias, jamais disse não, vamos matar os judeus, ou vamos matar os negros, outra coisa assim. Isso o nazismo fez, isso era a proposta nazista. Por outro lado, por isso mesmo, o comunismo muitas vezes pode ser mais perigoso, mais sedutor, porque os ideais que ele traz são, no seu discurso, mais nobres. Eu estou querendo a igualdade, eu estou querendo acabar com a opressão do homem pelo homem, eu estou querendo trazer de fato a solidariedade para valer nas relações humanas. Justamente por isso, ele cria uma máscara, uma fantasia que permite, que libera as piores atrocidades cometidas em nome dele. Por isso mesmo, se alguém fala um discurso nazista, a gente imediatamente, com razão, fica horrorizado. Porque ele traz valores ruins, ele traz a maldade enquanto proposta, digamos assim. O comunismo não, o comunismo traz enquanto valores, enquanto discurso, algo mais bonito, algo mais sedutor, algo mais positivo. Por isso mesmo, ele potencialmente permite atrocidades talvez até maiores que a do nazismo. Todo mundo sabia que o mal estava sendo proposto ali, né? Quando alguém defende o stalinismo, ele não, ou passa pano, como o Jones Manuel faz, tentando relativizar, ele, não, na verdade não foi tão ruim, o losurdo, uma democracia proletária. Quando a pessoa faz isso, ela não está defendendo sequer os ideais do socialismo. Ela está defendendo justamente aquela ditadura que, de uma das maneiras mais tenebrosas e monstruosas possíveis, fez uso hipócrita de um discurso superficialmente bonito para agir da maneira mais cruel, destrutiva e violadora de direitos, uma das piores que a gente já viu na história da humanidade. Foi a única? Não. Está cheio de país aí com economia de mercado cujos governos também fizeram o terror. Agora, no nível que um Stalin, no nível que um Mao Tse-Tung, no nível que um Pol Pot fez, isso aí, em geral, você vai precisar de um discurso muito socialista para conseguir.
Ô Zé, e na sua opinião, qual que é aí a sua tese em relação ao comunismo e ao nazismo? O que que é pior?
Ô Paulo, eu sou radical no sentido de analisar todos os fatos históricos, falas e tal, levando em consideração o contexto. Isto é muito importante, o contexto. Eu diria que os dois têm razão, Adriles e o Joel. nem o comunismo, que matou muita gente, e mais do que matar, as pessoas se preocupam em matar fisicamente, mas mataram também personalidades, mataram vidas, porque alguns vegetaram, viveram sem aproveitar a vida, sem a liberdade, né? Tanto o comunismo como o fascismo. E veja bem, são tão perigosos, e na época, naquele momento, alguns defendiam cegamente um lado e o outro oprimido não. Eu fico, Paulo, com a frase que eu ouvi do Ulisses Guimarães: eu tenho nojo de ditador, eu tenho nojo de ditador. É preciso entender essa frase. Isso porque a ditadura, ela é sedutora, não se iludam não. Quando começa, nós vamos combater o desemprego, nós vamos combater esta desigualdade, nós vamos fazer o mundo melhor, nós vamos fazer você mais feliz. É o discurso, e foi o discurso do Hitler, por exemplo. E aí depois, no segundo capítulo, a coisa piora, porque a tentação é muito grande. Daí os resultados positivos dos pesos e contrapesos da democracia. É o Supremo de um lado, a oposição de outro, o Congresso de outro. Por isso, eu repito, tem o horror à ditadura. Essa fala do Caetano, ela me remete a Gabriel Garcia Marques, em 100 anos de solidão. Lá em Macondo, uma cidade escondida, separada, né, chegaram os conservadores em luta contra os liberais. Ninguém em Macondo tinha a menor ideia do que era liberal e do que era conservador. Mas só que os conservadores chegaram primeiro e, para se defender, tomaram todas as armas da cidade. E entre as armas estavam, inclusive, facas de cozinha, deixando as donas de casa em dificuldade para descascar verdura, por exemplo. Aí o general Aureliano, que depois fez uma revolução, não ganhou nenhuma, mas enfim, ficou famoso, e disse: olha, eu não sei o que é isso não, mas se eu tiver que ser alguma coisa, eu vou ser liberal. Isso porque ele viu os conservadores tomando armas e facas de todo mundo. A impressão que eu tenho é que Caetano estava assim: olha, eu não sei bem o que é esse negócio de um lado ou de outro, esquerda ou direita, não. Mas já me prenderam aqui, eu vou ser do outro lado. Então, essa é a impressão. Agora, fora desse debate, eu apoio o Joel. Não se pode falar mal do Caetano como artista. Olha, Joel...
Eu não falei, não. Olha que ele é ótimo compositor.
Você vai interromper até o Zé Maria Trindade?
Quando eu fiquei sabendo que o Gilberto Gil ia entrar na política, eu coloquei a mão na cabeça e falei: ah, minha Nossa Senhora, por que isso agora? Entendeu? Ele foi vereador lá em Salvador no primeiro momento. Eu acho que devia ser proibido, devia ter alguém para proibir artista a entrar na área política.
Muito bem, Zé Maria Trindade, esse programa aqui é um programa de decisão. Então hoje você fica com quem, Joel ou Adriles?
Ah, hoje é os dois.
Mas os dois falaram de forma igual. Aí...
Jodriles!
Você fica então com o Jodriles, perfeitamente. Compreensível.
Eu crio uma tese nova. Eu odeio ditador, seja ele de direita ou de esquerda, né?
Mas a questão é que...
É sedutor, difícil de sair.
A questão que se coloca, Paulo, é que o comunismo foi adotado em inúmeros países e ainda é abraçado por vários ideólogos, como o próprio Caetano Veloso, agora que virou neossocialista. O nazismo teve um período na época da Alemanha, foi monstruoso, revelou a que veio, a sua maldade, e o comunismo não revela. Perfeito. A sua ação tenebrosa e se coloca como boas intenções. É a própria personificação de Satanás. Eu sou bom, eu vou salvar a humanidade e eu vou sacanear todo mundo.
Muito bem,
na prática.
É isso. Zé Maria Trindade, obrigado, Zé. Até amanhã, sexta-feira, aqui no Morning, encontro marcado, hein?
Muito bem, tá confirmado aí. Amanhã vai ser sexta-feira mesmo.
Boa. Tchau, Zé. Tchau. Meus amigos, vocês se lembram do jornalista Bob Woodward, que ganhou notoriedade lá atrás com as revelações do caso Watergate nos Estados Unidos? Pois bem, na semana que vem ele vai lançar um livro chamado Rage, Raiva. O que tem nesse livro, hein, Paulinha, que tá dando o que falar?
Olha, uma informação que está repercutindo bastante é a questão de algumas entrevistas que o jornalista fez com o presidente Trump, nas quais o Trump se mostrava numa postura bastante diferente da postura pública dele em relação à pandemia do coronavírus. Então, em fevereiro, por exemplo, na entrevista que ele deu ao jornalista, ele parecia ter um nível surpreendente de detalhes sobre a ameaça do vírus. Ele teria afirmado em entrevista que esse coronavírus era 5 vezes mais mortal do que uma gripe, mas se vocês bem se lembram, em fevereiro, em público, o Trump minimizou os riscos do coronavírus, né? Ali logo no início da pandemia. Depois, no segmento de entrevistas que esse jornalista teve com o presidente, em março, quando os Estados Unidos declarou estado de emergência, ele teria declarado ao jornalista que ele sempre quis minimizar a questão da pandemia. E aí tem até uma aspas, vou abrir aspas aqui. Ainda gosto de minimizar, porque não quero criar pânico. Então, essas declarações, essa postura em entrevista, diferente da postura pública, é o que vem causando muito barulho, e inclusive porque o jornalista não revelou isso antes, né? Guardou o suquinho ali para o livro dele. Isso também tem gerado críticas em relação ao próprio jornalista.
Muito bem. Joel e Adriles querem comentar algo a respeito? Por favor, Adriles Jorge. Uau.
Existe uma diferença abissal entre querer minimizar o problema para sacanear alguém ou para criar dividendos políticos para si próprio e não querer criar pânico e desespero na população, como criou algumas emissoras aqui no Brasil, como criou a própria OMS e alguns cientistas equivocados que criaram um desespero em relação a um problema que eu considero realmente grave, que foi o coronavírus, mas você adotou uma medida isolacionista pavorosa que se equivocou completamente no sentido histórico, que a gente já discutiu aqui várias vezes. O Trump, inclusive, em seguida, a minimizar, entre aspas, o problema, não causar, querer causar desespero e pânico na população, ele adotou todas as medidas isolacionistas, deu dinheiro para todo mundo, deu dinheiro para o governador de Nova York. Foi o governador de Nova York, o democrata isolacionista, o Cuomo, que falou que 85% das pessoas foram infectadas dentro de suas respectivas casas. Ou seja, esse desespero, esse pânico causado por uma mídia e uma pseudociência isolacionista é que ferrou com a vida de todo mundo. Não foi o Trump. Ele simplesmente quis acalmar a população diante de uma iminente tragédia e que ninguém sabia como contornar ou enfrentar de maneira mais precisa. E o que foi esse equívoco de enfrentamento falso e errado e equivocado foi, está sendo desvelado agora.
João Pinheiro.
Pois é, que azar, né? Justo nos países em que os líderes menosprezaram a ameaça, o estrago foi grotesco,
não
gigante.
É verdade. Como nos Estados Unidos. Não é verdade.
Trump sabia já dos riscos do coronavírus, disse que sabia que era transmitido pelo ar. E não é só que ele não promoveu pânico na população, ele promoveu aglomerações da população, quando ele já sabia que isso iria piorar os números da doença em seu país. Aglomerações em encontros dele, em rallies, né, que eles chamam, que o presidente vai falar a grandes massas de pessoas. Veja do outro lado, quem estava do outro lado? Joe Biden, o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. Num editorial dele, num artigo dele de 27 de janeiro, ele já alertava: olha, essa epidemia é coisa séria, o presidente está menosprezando. Ele já desmontou a capacidade do governo federal de lidar com ameaças à saúde pública aqui no nosso país. Isso vai dar problema. Essa é a escolha que os Estados Unidos têm em suas mãos hoje. A escolha entre a sanha desenfreada por mais poder, custe o que custar, inclusive vidas, o trambiqueiro que engana as pessoas para sair ganhando com isso, ou a responsabilidade que não teme mostrar os riscos que o país enfrenta, enfrentá-los de maneira racional, não de maneira alarmista, não de maneira com pânico, mas de maneira racional, usando os recursos à sua disposição.
Foi o que
essa
o
é a escolha dos Estados Unidos. O Brasil torce para que eles escolham bem, viu?
Foi exatamente o que o Trump fez. Joe Biden, vem pra praia aqui, aglomerar gostoso conosco.
Ok. 10 horas e 33 minutos, a gente vai fazer uma pausa bem rápida aqui no Morning Show e na volta tem aqui conosco o ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Não perca a entrevista aqui no Morning Show. É bem rapidinho, daqui a pouco a gente tá de volta. Jovem Pan. Show. 10 horas e 38 minutos, estamos de volta, minha gente, aqui com o Morning Show na programação da Pan. Adriles Jorge, você, quando fala de Stalin, você fica daquele jeito, né?
O Stalin é um monstro moral, é inadmissível que uma pessoa, que um dos mais brilhantes compositores do Brasil e que se coloca no lugar de intelectual, faça um elogio a uma pessoa que passe pano para um monstro moral, enquanto uma série de pessoas opositoras ficam dando xilique, criando uma ditadura imaginária, um fascismo imaginário, chamando o presidente de genocida, assassino em massa, quando a gente tem um assassino em massa clássico, comprovadamente assassino em massa, que matou 20 milhões de pessoas. E aí toda essa inteligência, essa elite artística diz: não, você tem que relativizar. Okay. Você tem que esquecer isso em nome de uma liberdade maior dentro do socialismo. Socialismo não tem liberdade. Todo governo socialista é ditador, sangrento e assassino, sem exceção.
Ô, Joel, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse debate sobre Stalin que tá rolando aí nas redes sociais, vamos imaginar uma galera jovem, né? Com seus 10, 12, 13 anos de idade, que ainda não tem o conhecimento do que ele foi. Você acha que é positivo esse debate para essa juventude que tá vendo isso nas redes?
É totalmente desinformante, né, Paulo? É um jovem sem muita referência, chega aí, daí vem: não, o que te ensinaram na escola é falso, é uma propaganda da direita. Na verdade, o Stalin e a União Soviética foram muito melhores. Mesmo a Coreia do Norte, não é tudo isso que falam. Você, na Coreia do Norte, o povo tem qualidade de vida, pegaram uma foto distorcida. É uma propaganda contínua e que tem uma direção clara. Uma direção, uma intenção de enfraquecer nas pessoas a defesa de instituições democráticas e liberais no nosso mundo. E eu não estou falando de liberalismo econômico extremo, eu estou falando de instituições liberais, democracia com sufrágio universal, uma pessoa, um voto, imprensa livre, o judiciário separado de executivo, enfim, divisão de poderes, os elementos básicos, liberdade de expressão, os elementos básicos de constituição de uma sociedade livre e democrática como a nossa, estão sob ataque, sim, da direita, sim, mas também dessa esquerda autoritária. E também dessa esquerda autoritária que não tem apreço nenhum por isso. Pelo contrário, querem mesmo uma ditadura com eles próprios.
Caetano quer ditadura?
Peraí, Adriano. Nunca ensino politicamente. Não, Caetano não. Caetano é alguém que está deslumbrado. É um jovem que cita Losurdo, que isso
é,
não sei o quê.
Agora, mas ele está endossando. Ele que alavancou Caetano, o cara.
Esse tipo conclui, de discurso permitiu os poderes mais podres da história humana. Então não vamos passar e justificar isso aí.
Vini.
Caetano não está endossando o Stalin, Adriles. Ele está endossando. Tá, não, ele fez. Ele falou sobre a obra do Losurdo no que se refere à hipocrisia do liberalismo econômico. Em nenhum momento ele falou em stalinismo. Nenhum momento.
Não. O Caetano está endossando um jovem chamado Jones Manuel, que acha que a ditadura da Coreia do Norte é um exemplo. Está endossando o Losurdo, que diz que o Stalin foi mal interpretado, que a democracia operária foi uma conquista maravilhosa da humanidade nas mãos do Stalin. Ele está endossando o stalinismo com todas as letras. Agora, o problema maior disso tudo, Paulo Matias, é a questão da doutrinação. Da onde surgem essas cabeças ensandecidas, como esses de Jones Manuel? De uma escola, de uma universidade. Você dizer que não existe um adestramento é muito pior do que doutrinação nas escolas, nas faculdades, nas universidades, é negar o óbvio. É esse tipo de educação adestradora de uma inteligência, de uma intelectualidade orgânica, maluca, ensandecida por ideais de esquerda, que passam pano para a corrupção do PT, que passam pano para os 20 milhões de mortos pelo Stalin, e acham que Bolsonaro, que é um homem conservador, é um genocida, canalha, assassino, que coloca a democracia em risco, sendo que ele não fez nada, nenhuma ação em relação a isso, mas o outro que matou 20 milhões de pessoas tem que ser relativizado. Okay, isso é culpa do adestramento escolar e universitário intelectual. Okay. Tem que mudar urgentemente esse tipo de educação.
Vai lá, Joel.
Primeiro, não é um fenômeno primariamente universitário isso, né? É um fenômeno primariamente de redes sociais. Assim como você tem informação de extrema-direita nas redes, você tem informação dessa extrema-esquerda autoritária também. Mas sabe o que é insidioso nesse povo? Eles trazem um certo argumento histórico para, no presente, tentar avançar certas posições. Então eles dizem, olha, Stalin, teve suas falhas, mas Churchill da Inglaterra também foi um monstro, não sei o quê. E os liberais defenderam a escravidão e o colonialismo. Na verdade, a escravidão só acabou por campanhas feitas, inclusive, por liberais. Na Inglaterra, no Brasil, não só eles. Tinha grupos cristãos, tinha outros, mas os liberais, de maneira geral, se engajaram forte na campanha abolicionista inglesa, aí sim. Mas o que eles querem dizer é, dado que essas nações que a gente identifica com o mundo liberal, Inglaterra, Estados Unidos, França, tiveram várias atrocidades, então, defender o legado liberal iluminista dessas nações, como democracia, a democracia como a gente tem hoje, representativa, como liberdade de expressão, como direitos individuais, isso é que é o culpado pela escravidão e o colonialismo lá atrás. Portanto, a real libertação das massas, dos proletários, vai vir com a proposta socialista que a gente traz aqui do Marx e do Lenin e de outros que tentaram. Stalin errou um pouquinho.
Muito
não,
bem.
Pessoal. Todo mundo que seguiu essas propostas produziu a violação de direitos, a morte, a miséria, a destruição numa escala muito maior do que todas as falhas dessas nações liberais que, sim, erraram e fizeram sua boa cota de monstruosidade com outros povos lá atrás. Mas nem se compara no dano que eles causaram.
Ei, Joel.
Muito bem.
Saiu do Kremlin hoje, hein, Joel? Virou liberal novamente.
Muito bem. Vamos seguir aqui com o nosso programa, minha gente. Vamos seguindo aqui. Porque quem acompanha o Morning Show sabe que a gente costuma fazer um texto de abertura na hora das entrevistas. Mas hoje o negócio aqui vai ser marcado pela objetividade, pelo pragmatismo. Vamos direto ao assunto. Bora ao que interessa. Nosso nome é Trabalho. Afinal, esse é o perfil, esse é o jeitão profissional do nosso entrevistado de hoje, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Bom dia, ministro, tudo bem? Demorou um pouquinho para a gente fazer essa entrevista acontecer, mas finalmente o senhor está aqui com a gente. A gente agradece muito, sabemos que a agenda do senhor é bem cheia, tem muito canteiro de obra aí ao longo desse Brasilzão para o senhor supervisionar, né?
Isso aí, Paulo. Obrigado aí pelo convite, uma alegria estar aqui. Tem muita obra, tem muito canteiro de obra. Esse ano já foram 55 obras entregues aqui no Ministério, a gente quer entregar mais umas 30 aí até o final do ano. Tem muita concessão para fazer. O trabalho da provisão de infraestrutura é um trabalho intenso, um trabalho árduo, né? O Brasil tem estoque físico de infraestrutura inferior dos seus pares aí no mundo, mas a gente tem bons projetos, estamos com uma equipe aí muito motivada e vai dar certo. Nós vamos entregando aí as coisas, né? Visitando os canteiros, que é muito legal estar em canteiro, né? Manga arregaçada, calça jeans, bota, é bem melhor do que terno e gravata.
Muito bem, ministro. Muita gente da imprensa, da política, do empresariado, até críticos do presidente Bolsonaro e do governo apontam o senhor como um ministro eficaz, se não o mais eficaz do governo. Um ministro que só fala o necessário e faz muito. Essa onda de elogios alguma vez o motivou a pensar em voos ainda mais altos ou diferentes na política? Por exemplo, se candidatar a um governo estadual ou até mesmo à presidência da República, sucedendo o presidente Jair Bolsonaro?
Bolsonaro?
Não, de jeito nenhum. Primeiro, quem eu era antes do presidente Bolsonaro? Ninguém. Então, o presidente Bolsonaro apostou em mim, que apostou, me deu condição de trabalhar, me proporcionou um time técnico. Então, quando a gente está numa pasta técnica, monta um time técnico, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Muito mais fácil projetar soluções, a turma trabalha muito motivada, eu tenho craques em cada uma das posições. Então, todo resultado do Ministério da Infraestrutura se deve, primeiro, à coragem do presidente, né, que fez esse rompimento. É um rompimento difícil, não dá para pensar que é um rompimento fácil. Se fosse qualquer outro candidato eleito na eleição de 2018, nós não teríamos tido essa condução, esse rompimento, uma condução extremamente técnica, né? E segundo, eu devo à equipe. E, no final das contas, é muito importante se manter técnico, porque isso nos dá liberdade para tomar as decisões corretas, para muitas vezes dizer não. A gente diz muito não aqui para projetos que chegam, que não estão na ordem de prioridade dentro da hierarquia. Então,
ô, ministro, isso é um não ou um nunca?
Não, isso não está no plano de jeito nenhum.
Não está no plano atual. Atual.
Não, nem futuro, viu? Assim, a questão aqui. Eu gosto de ser técnico, gosto de trabalhar com os técnicos, perfeito, gosto de fazer infraestrutura. E nós temos muito o que entregar ainda, então a gente está completamente focado nos nossos projetos e é nessa linha que a gente vai continuar tocando.
Perfeito. Tarcísio, muitos ministros do governo recebem avaliações diametralmente opostas às que são feitas em relação ao senhor. Há ministros acusados de entregarem pouco e falarem muito, né? Essa diferença e também o fato de as realizações da sua pasta serem frequentemente enaltecidas pelo presidente da República e seus apoiadores gera algum tipo de ciumeira dentro do governo?
Não gera não. O presidente Bolsonaro tem um grande time. E é interessante que é um presidente que exerce uma liderança muito forte. Ele é um líder, ele é muito querido por todos os ministros, né? Então é um presidente que se reúne com os ministros, que chama os ministros para a casa dele, que faz reuniões periódicas, ministeriais. Algo que no meu tempo de estrada aqui de serviço público eu nunca vi, né? E nunca vi também o apreço que os ministros tem ao presidente, né, pela liderança que ele exerce. Nós sabemos que fazemos parte de um grande time, eu aprendo muito com esse time o tempo todo. Nós temos vários ministros que têm muita competência, desafios diferentes. Obviamente, tem muita coisa que a gente faz que acaba aparecendo, porque é obra, de certa forma, você faz uma entrega de obra, acaba divulgando, e isso acaba aparecendo, né? Mas não dá para esquecer do trabalho maravilhoso que outros ministros têm feito. Olha quantos mercados a ministra Tereza abriu, quantas crises ela superou, atravessamos a pandemia sem problema de desabastecimento. Ela tem, veja, nós tivemos uma safra recorde, nós estamos com o agronegócio bombando, ano que vem nós temos o maior plano, para esse ano nós temos o maior plano safra da história. Veja o caminho de reformas que o ministro Paulo vem fazendo, vem projetando, que é algo que vai nos permitir sonhar com um crescimento estrutural, um crescimento consistente. E todos os ministros em suas áreas de atuação têm feito trabalhos aí relevantes. Perfeito. E eu fico feliz, na verdade, de fazer parte desse time.
Perfeito. Ministro Tarcísio, nós abrimos hoje uma hashtag neste programa, chamada hashtag Tarcísio no Morning. Tem várias perguntas chegando. Vou, inclusive, pedir novamente para a nossa audiência, se quiser mandar a pergunta para o ministro Tarcísio, é só digitar no Twitter, hashtag Tarcísio no Morning. Daqui a pouquinho a Paulinha vai ler alguma para o nosso ministro. Temos aqui, ministro Tarcísio, Adrílio Jorge, Paula Carvalho, Joel Pinheiro da Fonseca e Vinícius Moura. O Adrílio vai te fazer a primeira pergunta.
Ministro, muitíssimo bom dia. Muito se fala, e se fala há décadas, sobre a necessidade das privatizações, de enxugamento do Estado, de redução do Estado, né? E o senhor é um homem de obras, um homem de tocar obras, assim, uma espécie de antítese disso. E existe essa contraposição dentro do governo, né, do desenvolvimentismo versus o liberalismo. Como é que o senhor analisa a necessidade das privatizações no Brasil e a questão do desenvolvimentismo, de tocar a obra, de tocar tudo para frente? E que críticas o senhor faz a esses dois conceitos e modos de governar?
Primeiro, prazer grande falar com você, Adrílio.
Prazer enorme.
Eu nunca pensei que ia ser entrevistado com alguém que eu vi na televisão algum tempo atrás, né? Então, eu acho que foi muito barato isso. Eu fico feliz pra caramba mesmo.
Estou
passando
feliz.
Coisa na minha vida que eu nunca imaginei que ia passar.
Obrigado.
Então, são aquelas coisas que ficam marcadas na nossa memória, né?
Valeu.
Não há essa crise de desenvolvimentismo, liberalismo. Eu acho que é uma coisa muito inventada, tá? Por exemplo, a gente tem que tocar a obra, mas primeiro, a alavanca do Ministério da Infraestrutura, na provisão da infraestrutura, é investimento privado. Observe que nós fizemos 32 leilões de concessão até aqui. Há duas semanas atrás, nós fizemos leilão dos terminais de Santos, STS 14 e 14A. Né? E foi muito bem sucedido, dois terminais de celulose. A gente já fez leilão da Ferrovia Norte-Sul, nós já fizemos leilões de rodovias, de aeroportos, estamos encaminhando um pacote, a gente deve fazer mais de 40 leilões de ativos até o final do primeiro semestre do ano que vem, com alguns muito importantes, como dois terminais de líquidos grandes no Porto de Santos, a rodovia Presidente Dutra, que vai ser licitada de novo, a Ferrogrão, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste, mais 22 aeroportos. Ontem foi um dia histórico para a gente, muito feliz. Nós liquidamos, extinguimos, né, a primeira empresa estatal no governo Bolsonaro, que foi a Companhia Docks do Maranhão, uma empresa portuária. Então, nós temos uma empresa a menos aqui no Ministério da Infraestrutura. E a gente quer acabar esse período com 4, 5, talvez 6 empresas a menos. Então, nós estamos ou liquidando ou privatizando. Ontem também foi um dia importante, porque a gente fez o kickoff, nós fizemos a reunião de início de estruturação do projeto de desestatização de Santos. Então, observe que quando a gente fala do que nós vamos fazer em estrutura, nós estamos falando de contratar 250 bilhões de investimento privado.
Perfeito.
E o que nós vamos fazer em investimento público é coisa de 20 e poucos bilhões daqui até 2022. Então, a parcela do investimento privado é muito mais representativa. A gente sabe que esta é a alavanca, este é o caminho. Nós queremos enxugar o Estado, privatizar companhias docas, né, liquidar empresas que não fazem mais sentido. Observe, quais são as vantagens? Ah, tem a vantagem da governança, eu tenho a vantagem da flexibilidade para fazer investimento. Isso vai proporcionar emprego. Então, é nessa linha que nós estamos seguindo. Observe que nós temos um plano ousado de ferrovias, a gente vai botar praticamente 40 bilhões no modo ferroviário. Nós devemos aumentar, dobrar a participação no modo ferroviário na matriz de transporte, e esse investimento é praticamente todo privado. Perfeito. A gente está usando a criatividade, trabalhando com investimento cruzado, pegando outorga na renovação de uma concessão, aplicando na construção de outro trecho ferroviário, depois a gente licita aquele trecho, aí gera uma nova outorga, reaplica no sistema ferroviário e tudo privado, a lógica é toda privada. Então a gente está completamente alinhado à linha liberal do governo, à linha do ministro Paulo Guedes, que é a linha que vai nos proporcionar um crescimento sustentado, um crescimento estrutural, né, que vai nos livrar daqueles voos de galinha. De fato é nisso que a gente acredita.
Joel.
Bom, ministro, bom dia. Achei perfeita a sua colocação aí, né? Não precisa ter um conflito entre a linha liberal e desenvolvimento. O investimento tem que vir muito de privatizações, sem sombra de dúvida. Agora, é inegável também que qualquer país que fez investimentos relevantes e que se desenvolveu com uma infraestrutura boa também contou com investimentos públicos num montante bem relevante. Isso vale para qualquer país aí industrializado e rico do mundo. Portanto, seria desejável que o Brasil também conseguisse fazer isso, mas a gente sabe da situação fiscal agora muito difícil para o país. Na proposta do orçamento, o investimento, já como vinha nos últimos anos, não é novidade, mas vem caindo ainda mais aí. Quais são os caminhos para resolver e para liberar algum recurso público para que o investimento possa acontecer também? Eu vi propostas, por exemplo, de acionar gatilhos do teto de gastos. Queria saber se o senhor é a favor disso. Por outro lado, tem essa reforma administrativa correndo aí e que também lança essa pergunta. Os militares foram isentados da reforma administrativa. O senhor concorda com essa isenção? Algo que poderia dar algum dinheiro ali? Ou quais são os outros caminhos aí para resolver essa falta total de recursos do Estado para poder fazer investimentos?
Bom dia mais uma vez, Joel. Prazer falar com você novamente, né? Sempre uma alegria estar contigo. Eu acho que, primeiro, até o ministro Paulo Guedes, que é um liberal, né, de carteirinha, ele sabe da importância de nós termos algum nível de investimento público. Por quê? Simples, o investimento privado não alcançará todos os rincões do nosso território. Então, em algum lugar, a política pública vai ter que ser levada pelo Estado. Em algum lugar, nós vamos ter que fazer o investimento, né? O investimento privado não vai suprir todas as nossas demandas. Então, nós precisamos conciliar investimento público com investimento privado. De fato, o investimento privado vai ser a grande alavanca, mas a gente não pode esperar que o privado vá, por exemplo, fazer infraestruturas que têm um caráter de integração, um caráter social, um caráter de indução do desenvolvimento em áreas que são mais deprimidas. Então, de fato, nessas regiões, o poder público vai ter que se fazer presente. E o próprio ministro Paulo está criando as alternativas para que isso seja possível, né? Então, nós temos reformas estruturais em curso. Tivemos uma grande reforma, que foi a reforma da Previdência, agora nós temos uma reforma administrativa no Congresso. E eu acho que o grande movimento que tem que ser feito não se trata de criar gatilhos para, de certa forma, tentar superar o teto, que foi uma amarra importante. Observe que nós vimos com o juro no patamar dos 14%, e depois da aprovação da PEC do teto, esse juro caiu para 6%. E com a reforma da Previdência e com a manutenção da linha de solvência, que é um compromisso importante que o Estado tem que assumir, a gente continuou uma trajetória sustentável de queda de juros. Hoje nós temos um juro de 2%, e isso é fundamental. A própria queda de juros abre espaço fiscal para que a gente possa fazer novos investimentos. Mas a linha da economia é uma linha muito correta, é a linha de flexibilizar o orçamento, ou seja, desvincular receitas e desindexar. Chega um ponto que a gente tem que fazer uma análise das políticas públicas que foram criadas lá atrás. A gente tem que analisar a efetividade de cada política pública e vai avaliar se aquela vinculação de receita ela ainda faz sentido. Se aquela vinculação de receita está trazendo o efeito esperado. Por exemplo, o programa de cabotagem nasce da reanálise de uma política pública, que foi de incentivo à construção naval. No setor de cabotagem, a construção naval não apresentou expressivos resultados. Ela apresentou e apresenta, e é muito competitiva, na área do apoio marítimo, do apoio portuário, da navegação interior, mas na cabotagem não. Então, vamos rever essa política pública, vamos abrir o afretamento por tempo, vamos abrir o afretamento por casco nu, vamos zerar o imposto de importação sobre para embarcações de cabotagem. Então, nós fizemos uma reanálise de política pública. Assim, também vários fundos que foram criados para determinadas políticas públicas se mostraram ineficazes. Perfeito. Eu tenho dinheiro que tem uma destinação vinculada que fica empossado. Se a gente libertar essas amarras, a gente cria um espaço fiscal muito grande para fazer investimento. E o Congresso já começa a perceber isso. Já começa a perceber que, poxa, eu não precisava ter aquela parcela de dinheiro reservada para essa política pública. eu posso liberar isso, eu posso ser mais dono do orçamento e direcionar de uma forma ótima o recurso. Não adianta ficar brigando todo ano por 6% do orçamento. Num orçamento de 1,5 trilhão, a gente ter aí 100 bi para investimento discricionário, né? E na área de infraestrutura, muito menos do que isso. A gente tem mecanismo dentro do próprio orçamento, sem romper o teto de gastos, sem avançar sobre nenhum pilar fiscal, de criar as alternativas. E eu acho que a reforma administrativa é muito bem-vinda, é um ajuste necessário. E a carreira militar, ela tem as suas especificidades. É uma carreira um pouco diferente, né, em função de uma série de atributos, até pela própria essência e pela própria natureza da atividade militar.
Perfeito. Ministro, antes de passar a palavra para a nossa Paulinha, a produção separou aqui para eu perguntar para o senhor um tweet do flamenguista CrocBSB25, em que ele quer saber se sai ou não a privatização do Correio. Precisava que você fosse bem objetivo nessa resposta, ministro, por favor.
Por favor. Tem um engajamento forte do Ministério da Economia para que saia, é uma das prioridades do Ministério. O Ministério da Economia estabeleceu pelo menos duas grandes prioridades em termos de privatização, que é a Correia e a Eletrobras. Aqui, no que nos cabe no Ministério da Infraestrutura, nós vamos privatizar a Docas do Espírito Santo, vamos privatizar Santos, São Sebastião e Itajaí, né, que são quatro portos importantes, além de passar 43 aeroportos para iniciativa privada, 18 mil quilômetros de rodovia, mais de 3 mil quilômetros de ferrovia, dezenas de terminais portuários.
Perfeito. Paulinha.
Ministro, a pasta que hoje o senhor comanda já foi no passado, digamos assim, um terreno fértil para corrupção, né? Para alguns escândalos. Como que o senhor lida hoje para prevenir que isso aconteça, para supervisionar isso, para que a gente não enfrente futuramente mais escândalos nesse setor da infraestrutura?
Oi, Paulo, tudo bem? Exorcismo. Tudo
bom.
Nós criamos aqui uma subsecretaria de governança e integridade, né? Então uma área que cuida dos nossos programas de integridade, essa área é chefiada por uma delegada de Polícia Federal, eu tenho trabalhando nessa área outro delegado de Polícia Federal, eu tenho gente da BIM, da CGU, tenho perito criminal federal, então nós criamos uma área que cuida da gestão de risco, que cuida da integridade. Então, eu tenho a Polícia Federal dentro do meu gabinete, né? E, em função disso, nós criamos um programa que se chama Radar Anticorrupção, que é um programa muito legal, né? Nós criamos a subsecretaria de forma orgânica dentro da estrutura do Ministério, que é a primeira vez que isso aconteceu. Ela tem atribuições muito fortes. E o que está havendo? Primeiro, um estabelecimento de canal de denúncias, né? Um estabelecimento de canal de denúncias seguro, onde as pessoas ficam à vontade para trazer as suas considerações, né? Fazer as suas queixas. Nós já encaminhamos 56 queixas-crime para a Polícia Federal, várias informações, né? E denúncias para o TCU, Ministério Público e CGU. Temos sido parceiros em investigações. Nós temos uma portaria no Ministério para processo seletivo de dirigentes. Então, os dirigentes hoje de qualquer autarquia, de qualquer entidade vinculada ou mesmo no Ministério, eles são obrigados a submeter um processo seletivo. Então, a gente privilegia a técnica nessa definição dos cargos. O presidente nos deu essa autonomia também para fazer essa ocupação técnica, nos deu liberdade. Olha só, nós tínhamos 8 portos, 8 companhias portuárias. As 8 dando prejuízo. Uma nós liquidamos no dia de ontem e as outras 7 nós viramos. Nós já estamos operando com lucro. Imagina o Porto Santo dando prejuízo. O maior porto do Hemisfério Sul dando prejuízo. E hoje ele está dando lucro. Há 6 meses seguidos ele bate recorde de movimentação. Né? Nós estamos tendo movimentações extraordinárias, claro, puxado pelo agronegócio, setor mineral. São setores muito resilientes da nossa economia, mas que a gestão profissional tem feito toda a diferença. Eu acho que essa grande lição que fica, o grande legado. Nós criamos um selo infra de integridade para estimular empresas na obtenção desse selo, para que elas possam adequar suas práticas às práticas de governança. Ou seja, a gente quer transplantar essa cultura organizacional para dentro do mercado, que precisa também se reinventar. E essa necessidade de reinvenção está sendo percebida. Então, é um trabalho que tem que ser, a gente tem que iniciar, ele é plantado. E aos poucos nós estamos atingindo excelentes resultados. Por isso que eu falei, né? Eu tenho dois delegados de Polícia Federal aqui comigo. Além de todos, eles fazem um exorcismo, eles espantam maus espíritos, né? Isso é uma coisa bem interessante.
Ministro, além da Polícia Federal, também tem no seu gabinete, para quem está no YouTube acompanhando aqui o Morning Show, o presidente Jair Bolsonaro de olho no senhor, né?
Tem. E o presidente é intolerante com corrupção. Intolerante. Então, se...
Ministro.
E o presidente é muito acessível. Eu acho que é o presidente mais acessível da história. Então, as pessoas conseguem mandar mensagem para ele, falam com ele, e ele já nos interpela imediatamente. É um cara que não dorme. Hoje ele me mandou mensagem 3:13 da manhã, exatamente 3:13. Como eu também não durmo, eu respondi para ele 3:13.
Ministro Tarcísio, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Vou pedir para o senhor ficar aí durante 3, 4 minutinhos, porque na volta tem a pergunta do nosso Vinícius Moura aqui para o senhor, tá bom? Vamos para o intervalo comercial, é bem rápido. O Morning Show daqui a pouquinho está de volta na programação da PAN, entrevistando o ministro Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro. Jovem Pan, Morning Show. 11 horas e 10 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Rádio que virou TV, minha gente. E nós estamos aqui nesse exato momento entrevistando o ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Ministro, a próxima pergunta agora é do nosso Vinícius Moura.
Posso fazer duas para o ministro, então,
Fica Paulo? Fica à vontade, Vini.
Ministro, duas perguntas, então. Uma sobre o assunto do dia, o assunto da semana, na verdade, que é sobre essa alta do preço no arroz, né? Tá muita gente preocupada, não só do arroz, de vários alimentos, mas o arroz principalmente. Eu queria saber se a área de transportes implica em alguma coisa nessa mudança de preços e como o senhor enxerga que o governo poderia atuar ou não nesse sentido. E sobre a presença de militares também no governo, geralmente alvo de críticas aí, né? A presença constante de militares no governo, a oposição critica muito isso. Eu queria saber do senhor se esses militares estão 100% aí empenhados com a democracia no governo Bolsonaro.
Olha, obrigado pelas perguntas, um abraço aí para você. Primeiro, a questão do transporte, né? Tá tranquilo, a gente tem... Eu acho que a gente teve uma vitória silenciosa que foi pouco registrada na pandemia. Porque observem, mesmo com todo o fechamento que houve, e o grande risco naquela oportunidade era o desabastecimento, e foi uma coisa muito batida pelo presidente Bolsonaro, olha, não deixem haver o desabastecimento, né? Nós garantimos o funcionamento das estruturas de transportes. Então, montamos um conselho de secretários, conversamos aí com todos os secretários de transporte, fizemos revisão de decreto de fechamento, para que estruturas relacionadas ao transporte, como postos de combustíveis, restaurante beira de estrada, oficinas, autopeças, pudessem funcionar. Trabalhamos a questão dos afretamentos especiais de ônibus, para que pessoas que moravam no município e trabalhavam em indústrias em outro, principalmente indústrias de alimento, indústrias de embalagem, pudessem acessar o trabalho. Viemos com uma medida provisória para garantir a solvência do sistema de aviação, então, uma medida que atuou no fluxo de caixa do setor aéreo, outra medida provisória que garantiu o funcionamento dos portos, né, com afastamento de trabalhadores vulneráveis, com garantia de renda mínima, pago pelos operadores portuários, com reequilíbrio dos contratos. Então, o sistema de transportes funcionou. Foi uma grande demonstração. Passamos pela pandemia com prateleiras abastecidas, com supermercados cheios, com gasolina nos postos, com gás de cozinha, não faltou absolutamente nada, e o transporte então está funcionando, né? A questão do preço do arroz tem a ver com, algum tempo atrás, os produtores de arroz tiveram muito prejuízo, e a área plantada diminuiu muito no Brasil, então ela passou a atender praticamente a demanda que nós tínhamos. Com o preço com o dólar numa situação favorável e as exportações valendo muito a pena, obviamente você tem um aumento de preço no mercado interno. E o mercado, naturalmente, vai se ajustando. O governo, eventualmente, pode... isso vai ser estudado pelo Ministério da Economia, estudar alguma coisa a nível de impostos, né, de tributo, de importação, para equilibrar a coisa. Mas o mercado, naturalmente, vai voltar. Naturalmente. Aí ficou muito interessante plantar arroz, aí amanhã aumenta a área plantada e a coisa vai se equilibrando. É sempre assim. Nós vivemos uma economia de mercado e a gente tem que entender isso como um tal. A questão dos militares, né? Os militares têm aí
Primeiro, a maioria dos militares que estão no governo são militares da reserva, né? Então já prestaram seu serviço nas Forças Armadas e hoje fazem parte do governo. Pega o meu caso, eu estou fora das Forças Armadas há 12 anos, né? Eu saí do Exército como capitão, né? E o que o Exército deu para a gente? Formação. Formação técnica, formação moral, brasilidade. E o compromisso nosso com a democracia é absoluta, é total. A gente defende esses valores, né? Os valores democráticos, os valores da liberdade, com muito amor ao país, com muita brasilidade. As Forças Armadas, a presença de militares, a presença de oficiais das Forças Armadas do governo, tem que ser entendida como a presença de alguém que tem uma carreira de Estado. Da mesma forma que você tem que entender a presença do diplomata em cargos do governo também. É bastante semelhante, né? É uma coisa que eu considero bastante similar. Então, a gente tem que avaliar as pessoas que ocupam determinadas posições pelo seu gabarito técnico, né, pela aderência das suas qualificações, das suas competências aos postos que ocupam, e não pelo fato de em algum momento ter servido as Forças Armadas ou não. Até porque várias pessoas serviram as Forças Armadas, né? Ou como temporários, ou teve um tiro de guerra, ou foram soldados, ou foram, enfim, é uma coisa comum e eu acho que é muito saudável.
Muito bem, ministro Tarcísio, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no Morning Show. Não posso deixar aqui de dar o meu testemunho ao brilhante trabalho, trabalho sério que o senhor tem desenvolvido. O senhor assumiu uma pasta dificílima, que durante tantos anos o Brasil sempre viu inúmeros casos de corrupção, uma pasta que sempre foi negociada politicamente. O brasileiro sempre teve aquelas notícias desastrosas em relação a superfaturamento, a corrupção, desvio de verba pública em obra, e até hoje a gente não vê mais ouvir falar em nada no que se refere à sua pasta. A gente fica extremamente satisfeito em relação a isso, e principalmente, ministro, em relação à sua humildade. O senhor é um cara muito humilde, um cara que transmite integridade para as pessoas, e eu desejo sinceramente que o senhor continue o brilhante trabalho, bom trabalho que o senhor tem feito em benefício aos brasileiros que pagam impostos e que estavam extremamente cansados de serem assaltados no que se refere às obras públicas. Então, nossos agradecimentos aqui e muitíssimo obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Paulo, a oportunidade de estar aqui, né, com vocês nessa manhã, motivo de muita honra, né? Eu preciso fazer esse agradecimento especial, porque se a pasta está dando resultado, esse resultado se deve realmente ao presidente da República, que foi muito corajoso, nos permitiu ter uma equipe de técnicos, e ao time, que é maravilhoso, é um time muito competente, tem um craque jogando em cada área, parece o time do Flamengo, né? Em cada secretaria eu tenho um De Rascaeta, eu tenho um Gol, eu tenho então um Everton Ribeiro, então um time de craques, e que torna meu papel aqui muito fácil, né? Eu sou quase o pinguim de Madagascar, né? Eu sorrio e aceno, e a turma trabalha, faz o resto. Mas tem muito o que fazer ainda, a infraestrutura é um desafio, nós estamos fazendo, dando os primeiros passos, plantando, né, para que haja colheita aí no futuro, para que a gente possa acabar com aquela máxima de que o Brasil é um país eficiente da porteira para dentro, mas não é eficiente da porteira para fora. Não, vamos mudar isso, vamos ser eficientes da porteira para fora também, vamos reduzir o custo do Brasil, vamos ter uma logística à altura da grandeza do nosso país. Muito obrigado aí pela oportunidade.
Isso, segue em frente. Segue em frente, ministro. Pavimenta aí tudo.
A vida pública precisa de homens como o senhor, ministro. Vai lá.
Valeu. Obrigado, ministro. Abração para você. Paulinha, sabe que dia foi ontem?
Ontem.
Ontem,
calma, tô perdida. Segunda foi dia da independência. Eu sei que cada dia é dia de uma coisa, mas acho que eu tô mal informada a respeito do dia de ontem.
Ontem foi dia do hot dog, Paula Carvalho?
Ah, mentira. E o pior é que eu amo hot dog, sou fã de um cachorro quente, o velho e bom cachorro quente, que tem como protagonista quem? A salsicha. E a minha preferida é a Seara. Não vou mentir aqui pra vocês, amores, eu gosto daquele hot dog caprichado e turbinado, duas salsichas, purê, batata palha, ketchup e mostarda. E você, Paulo?
Que beleza, Paulinha, eu prefiro mais clássico, hot dog de pão, salsicha, mostarda, batata palha também, mas também Seara, hein, Paulinha? Salsicha Seara não pode faltar de jeito nenhum. Elas são bem rápidas e práticas de se preparar. E olha, vocês sabiam que a salsicha Seara está com uma nova receita? É isso aí, gente, uma receita exclusiva que dá sabor marcante àquele sabor Seara. Temperadinha no ponto e feita com carnes de toda e altíssima qualidade. A qualidade Seara. É bom lembrar, né, Paulinha?
É, e tem um outro fator importante, Paulo, não tem manipulação, né? A salsicha Seara, ela sai direto da fábrica, já embalada para a gente consumir, então não tem um monte de gente ali pegando e tal, o que nos tempos de hoje é uma grande vantagem a gente ter essa garantia da qualidade Seara.
Sem dúvida, é isso aí, minha gente, celebre o seu dia do hot dog hoje mesmo, atrasar não tem problema, viu? Deu vontade, experimente a salsicha Seara, eu tenho certeza de que ela vai ser a sua preferida também. Aproveite para comprar agora, hein, minha gente, agora mesmo em lojaseara.com.br. Bem, vamos seguindo aqui com a nossa pauta?
Vamos lá. Podemos.
Preparados, Adri e Jorge? Preparado?
Mas muito.
Preparado.
Joel Pinheiro, tá na escuta, Joel Pinheiro? Tá na escuta aí?
O Adriles foi tão elogiado ali que ele agora vai...
Nossa, é.
Agora eu fiquei na dúvida. Eu fiquei
o Tarcísio, olha a inveja linda. O Tarcísio assistia BBB?
É. Sim,
eu tive essa impressão.
Claro. Ficou claro
não
isso.
Não só assistia... Não só assistia, como deu a impressão que torcia fervorosamente.
Votou por pra mim no BBB. Olha a cara límpida da inveja do Joel Pinheiro. Entra pro reality show, Joel.
Ficou muito
ele
claro
ficou emocionado,
isso pra mim,
Paulo.
Ficou muito. Eu quase vi uma lágrima caindo do ministro Tarcísio. Fiquei impressionado. Adri, seu sucesso, cara. Parabéns, viu? Parabéns.
O Tarcísio, quem diria o Tarcísio discreto?
Quem
é o
diria?
Espectador de BBB. Olha só, fantástico.
É, faz parte.
Supimpa.
Produção, do que nós vamos falar agora? Porque o TP não está certo. E aí, produção, o que, que a gente fala agora? Só uma
pergunta. Vem comigo, Paulo.
É vai com você, então, Paulinha. Vai com você, então, meu amor. Fala.
Vamos lá. Chegou a hora da gente falar sobre linguagem neutra. Vocês estavam brincando aí, todos, esse tipo de coisa, né? E a gente vai falar sobre isso porque, frequentemente, vídeos que explicam como que faz as substituições, como que deve ser ou não usado, acabam surgindo na internet, algumas vezes viralizando, né? Algumas pessoas recortam, criticam, outras acham que é uma boa solução. E dessa vez foi o vídeo da Rosa Laura, que chegou ali a ser dividido e multiplicado na internet. Eu gostaria de ler uma passagem dela, até de um post que fez depois... E eu acho que é dele, na verdade, porque ela se identifica como trans. O nome é Rosa Laura e eu fiquei confusa nessa história, mas eu acho que ela é trans não binários. Então, vamos lá. Ela explicou assim num post recente. Trans não binários são válidos para reiterar que pronomes neutros são uma adição ao português e visam trazer visibilidade para pessoas que não se sentem confortáveis com pronomes femininos ou masculinos. É uma adição à língua. Ninguém quer invisibilizar ninguém com essa adição, só ampliar a nossa visão de mundo e contribuir com a inclusão. Então, a gente vai ouvir agora e assistir, para quem está aqui em imagens, o início do vídeo da Rosa Laura, em que ela explica ali esse sistema chamado sistema ILI. Vamos conferir.
Oiê, meu nome é Rosa Laura e esse provavelmente é o vídeo mais explicativo que eu já fiz sobre linguagem neutra até hoje. Nele, eu vou explicar por que usar, mostrar como usar e mostrar exemplos aplicados em frases do nosso dia a dia. Primeira pergunta, por que usar? Bom, primeiro porque a língua e a linguagem são demarcadores de gênero. E o jeito que a gente vem usando o português hoje em dia é extremamente sexista. Todos os nossos ditos genéricos são masculinos. E segundo, porque ao usar o neutro, a gente não está separando pessoas, ou seja, não está discriminando ninguém de acordo com a sua identidade de gênero. Ah, e claro, porque a língua é mutante, viva e deve servir às pessoas, e não à Academia Brasileira de Letras ou à gramática exclusivamente.
Para entender melhor, eu separei um outro trecho desse vídeo da Rosa que apresenta diversos exemplos desse sistema ILI. Tem outros sistemas também, pelo que eu compreendi, e é um dos que indicam essa substituição para a gente ter a tal da linguagem neutra. Vamos conferir.
Ela e ele vai virar ILI. Dela e dele vai virar DILI. Aquela e aquele vai virar AQUILE. Nela e nele vai virar NILE. Essa e esse vai virar ISSE. Daquela e daquele vai virar DAQUILE. Desta e deste vai virar DISTE. Sua e seu, SUI. Nossa e nosso, NOSSE. Minha e meu vai ficar MINHE. Um exemplo. Eles são amigos. Como vai ficar isso se eu for colocar no neutro? Eles são amigues. Outros exemplos. João deu um beijo nela. Ou João deu um beijo nele. Como fica no neutro? João deu um beijo nele.
Então, aí estão algumas exemplificações, tem outras, é um vídeo bastante longo e completo a respeito desse sistema ILE. O Adriles, acho que não quer nem comentar, ele vai começar a usar agora, né, Adriles?
Você tá bem, Adriles?
Perdão pela falta de respeito. É pra eu comentar?
É. Por favor, comenta.
Olha só. Aula de linguística em um tweet. Os pronomes que terminam em O não são masculinos, são neutros. O português tem uma origem latina. Quando você termina qualquer palavra em O, significa uma coisa neutra, de ambos os gêneros. A diferenciação é justamente em relação ao pronome feminino. Por isso que você fala, o circo tem 10 leões. Isso cria um plural majestático que envolve os dois gêneros sexuais, tá? Ou seja, não há nenhum tipo de princípio de diferenciação. Quando eu falo deles ou eles, referindo-se a homens ou mulheres, eu estou falando a homens e mulheres não especificamente por um machismo atávico da linguagem, mas por uma origem latina. No latim termina em O. Agora, eu acho, sinceramente, citando até meu amigo Leandro Narlock, a gente vive no período menos opressivo da história da humanidade. A gente vive numa sociedade, claro, existe racismo, existe machismo, existe uma série de preconceitos que ainda estão latentes em nós e que estão explícitos em algumas pessoas, mas menos do que décadas atrás. É uma sociedade menos machista, menos racista, a sociedade que as pessoas têm mais comida, mais acesso aos bens de produção. Isso quem fala não sou eu. Vai do Milor Fernandes, que era humorista, que era progressista, que era de esquerda, ao Yuval Harari, que a gente nunca viveu num mundo tão abundante em bens de produção, em comida, menos miséria, menos fome, menos guerra. Aí você cria uma histeria em relação a corte de cabelo, em relação a pronomes, em relação à apropriação cultural de roupas, em relação a lugar de fala, só negro pode falar de negro, só mulher pode falar de mulher. E você cria uma censura, uma readaptação da linguagem. Desculpa, mas isso é falta do que fazer. Isso okay. É falta do senso do ridículo. Isso é falta do senso do patético. No momento em que o senso do patético e ridículo vira só ridículo, tudo bem. Mas quando você usa isso para delimitar a linguagem, delimitar as ações, delimitar o pensamento das pessoas, achando que todo mundo é racista, fascista, nazista ou machista, aí realmente a coisa fica brava. E muitas das vezes, esse falta do senso ridículo vira uma falta de senso
okay,
de
Adriles.
Consideração pelo ser humano que pensa diferente dessas políticas identitárias okay. Que são ridículas e nefastas.
Ok, João Pinheiro.
Adriles, despinalize sua gênero. Não tem isso aqui, não. Ó, vamos falando sério aqui com o negócio. Também, acho que esse tipo de mudança na fala é uma coisa desnecessária, que traz muito mais problemas do que solução. Eu não vejo ela, como a Adriles está falando, alguém histérico, tentando perseguir não. Os outros.
Vai nessa.
Criar uma linguagem que, na visão dela, vai incluir melhor as pessoas. Mas não vai fazer isso. Não vai fazer isso, porque quanto mais a gente se preocupa, o que ele vai fazer, né? Ela vai tornar a linguagem cada vez menos efetiva em comunicar. Quanto mais você se preocupa com a forma da sua linguagem, para não ofender este ou aquele, menos importante será o conteúdo da sua linguagem. E outra, a tentativa de criar uma coisa dessas, ela mais afasta as pessoas, ela mais segrega as pessoas do que une. Por quê? Porque isso aí claramente vai ter um componente social em quem tem capacidade ou não de aderir a um modismo na sua fala e que vai te distinguir do grosso da população brasileira, que evidentemente não vai aderir, não vai sequer entender isso. Então, se você quiser aumentar a distância entre classes no Brasil, adira isso. É que se você quiser diminuir essa distância, não use essas mudanças no seu vocabulário.
Muito bem. Paulinha Carvalho, nós não temos tweets hoje, né?
Não temos. Temos sim,
temos?
Na verdade.
Então, por favor.
Temos. Então... São rápidos aqui. Assim, Leonardo, usou nossa hashtag Tarcísio no Morning, escreveu o seguinte. Tomem muito cuidado com o ministro Tarcísio. Corre o risco dele asfaltar o estúdio e fazer um viaduto durante... a entrevista. Temos também aqui 100% Jair, 100% anti-Lula Tucano, segue de volta Nossa muitas senhora. Bandeiras do Brasil, que diz o seguinte. Bom dia, perguntinha para o Paulo Matias. O sapatênis dele hoje é cor de asfalto? Sei. Observem aí.
Tá, é lama, é lama.
Homenagem ao Tarcísio.
É lama, é lama.
Fechando aqui com o Michel Scherer. Ministro conseguiu um feito extraordinário. Adriles não o interrompeu.
É lógico.
É verdade.
É verdade. Nossa, isso é verdade mesmo, Paulinha. Muito
histórico,
bem.
Histórico.
Temos mais 1 minuto e 20, Vini.
E aí, vamos fazer o quê?
Ah, eu acho que a gente podia
você
tentar...
Você me apressou, né, à toa,
acho
tá vendo?
Acho que a gente podia tentar falar na língua, Ilix, o que, que você acha?
Gilix... É... Então, mas o que o Joel falou é verdade, né? O tempo que você passa tentando... Né, adaptar essa nova fala é muito grande, né? É difícil, tem gente que tem dificuldade até com o próprio português, né? Imagina ter que se adaptar a uma nova forma.
Um ponto.
Adriles, um ponto aqui. Adriles,
diga.
O latim tinha o gênero neutro, sim. Português não. E outras línguas.
Ah, vou eu ensinar o menino.
O gênero
neutro era com U. O português adaptou o U pra O. Não tente competir comigo em linguística, que eu sou fodinha. Eu sou fodinha.
É fodinx.
Eu sou fodinx.
Nossa senhora. Podia ter terminado um minuto antes o programa, talvez.
Não, eu sou fodinx.
Ouviu, João Pinheiro?
Eu sou erudite. Eu sou erudite. Eu sou erudite.
Que maravilhoso.
Erudite. Mas o português, se não me engano, pegou... Enfim, era uma discussão.
O português adaptou o U, que era o gênero dele, pra O.
Tchau, Adriano e Jorge. Tchau.
O gênero. Tem línguas que não tem gênero.
Chega, Joel.
Ih, olha lá o linguista lá.
O inglês, não. O inglês.
Ih, travou.
O inglês, por exemplo, ele usa gêneros. É. Gênero só
é neutro, pessoas.
Só né? Neutro. Não tem gênero. É okay. Tudo neutro. Por acaso neutro. É uma língua menos machista, ou seja lá o que
for. Mas chama-se falta do que fazer. Falta do que fazer.
Senhores, deixa eu dar um beijo, um abraço a todos. Tchau, Paulinha. Até amanhã.
Tchau.
Beijo. Tchau, Joel.
Falou, pessoal. Chapando coco aí pra amanhã, hein?
Opa, amanhã promete, hein? Tchau, Vini.
Tchau a todos.
Tchau, Adri Jorge.
Muitos beijos a todix. Não fiquem com raiva de mim. Beijos. Abraços.
Tchau, gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês. Amanhã, 10 horas da manhã, nós estamos de volta aqui com o Morning Show na Jovem Pan Rádio, que virou TV.
Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Entra no ar agora. Tô na Pan. Você já está sintonizado com a gente? Quero lembrar que você pode participar do programa mandando o seu Twitter, hashtag Tô na Pan, que a gente pode ler, passar ele aqui. Manda o seu WhatsApp para 11 931 17009, 11 931 17009, e baixa o Panflix, que é a TV gratuita da Jovem Pan. Agora, para fazer aquela inveja, enquanto nós estamos aqui em São Paulo, cidade poluída, Léo Dias está na beira do mar, na cor do pecado.
Muito bom dia, Lígia Mendes. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan de todo o Brasil. Estamos aqui, direto, conectados, unindo o Brasil para esse Tô na Pan. Falar um cadinho da vida das celebridades, né, Lígia Mendes? Um cadinzinho.
Uai, esqueci até trazer aqui meu chapéu de palha, o feno. Ah, na Jovem Pan pode entrar com feno agora. Eu sei que essa fazenda nem começou.
Ah, e o pônei, Lígia.
Deixa
a Lígia botar um pônei dentro do estúdio, por favor.
Eu preciso dessa história do pônei. Aninha, Monique, Fernanda Ortiz, arruma um pônei pra gente. Juro, senão vou trazer um dog alemão, que aí eu boto uma coisa e sento nele só pra fazer uma graça, que o cachorro é grande. O Léo não pode, porque o Léo mede 1,90, eu posso.
Muito bom dia, hoje tá cheio de notícias do mundo das celebridades. Vamos fazer uma avaliação da Fazenda, do segundo dia da Fazenda. Essa festa aí, o pessoal trocou de gênero, né? Houve uma troca de gênero, os homens se vestiram de mulheres, as mulheres se vestiram de homem. A Jojo todinha ficou a cara do Péricles.
Ficou mesmo. E com um fósforo na boca, tava muito periclão.
Segura ali, já vejo, ela vai cair, gente.
Mas ela tava muito periclão mesmo, Léo Dias, com palito ainda.
Vamos mostrar aí a imagem, mostrando aí a imagem da Jojo Todinho com a cara do Péricles. Não se confunda, o Péricles não entrou na fazenda ainda.
Porque
mas a Jojo foi o grande personagem, é o grande personagem desse.